ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no Campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 15 de julho de 2016. O que pode e o que não pode? Congresso sobre Direito Eleitoral discute as novidades da mini-reforma que vão mudar a campanha para prefeito de 2016. Igualdade de gênero e direito à diversidade. Parada gay vai às ruas de Belo Horizonte neste domingo, misturando festa e militância. Territórios culturais de trânsito. O UFMG ocupa a cidade com cultura no 48º Festival de Inverno, que começa hoje. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O que pode e o que não pode nas eleições 2016? Com a mini-reforma eleitoral, as eleições municipais vão ter uma cara diferente neste ano. O Congresso Mineiro de Direito Eleitoral, que chega ao fim hoje, faz uma discussão sobre essas mudanças. A repórter Natália Andrade tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Agora pela manhã, as discussões giraram em torno do que pode e o que não podem fazer os pré-candidatos a prefeito e vereador. Com as mudanças realizadas pelas mini-reformas eleitorais de 2013 e 2015, os palestrantes criticaram a redução de 90 para 45 dias nas campanhas eleitorais, afirmando que tornaria ainda mais difícil ao eleitor a tarefa de conhecer e escolher o candidato. Outra mudança citada foi o fim do financiamento privado das campanhas, que pode reduzir consideravelmente os investimentos. Segundo o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, Vladimir Rodrigues Dias, isso pode aproximar o candidato do eleitor. Ele explica o que pode ou não ser feito na campanha desse ano.
Há 20 anos, o candidato podia fazer praticamente tudo em termos de propaganda. Outdoor, o que ele quisesse produzir na televisão, ele tinha condição de fazer. Hoje são várias as restrições. Coisas que já eram comuns em outras eleições, como distribuição de brindes, de camisas, realização de showmício com grandes cantores, tudo isso hoje é proibido. Basicamente, hoje, a lei tenta induzir o candidato a fazer uma campanha barata, transparente e uma campanha mais à base do convencimento, do corpo a corpo, da exposição de programas.
E nesse cenário, a internet é uma grande aliada dos candidatos que, com o tempo de campanha reduzido, precisam encontrar outras formas de cativar o eleitor. Mas atenção, vale lembrar que os candidatos, por enquanto, ainda não estão oficialmente definidos, o que só ocorre com o início do período das convenções partidárias, que devem ocorrer obrigatoriamente entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Até lá, o que existem são pré-candidatos. E nesse período, há algumas restrições para campanhas na internet, conforme indica o juiz Vladimir Rodrigues Dias.
Quando chegar o momento eleitoral, quem já for propriamente candidato pode manter sua página. E na sua página ele pode pedir voto. E as pessoas nas redes sociais podem pedir voto também. Mas nós ainda não estamos no período eleitoral. Então hoje você tem o quê? Pré-candidaturas. O pré-candidato pode fazer o quê? Ele pode fazer grupos de debate na internet, ele pode colocar discussões políticas na internet, os partidos políticos podem colocar suas plataformas, as pessoas podem discutir questões políticas nas redes sociais. Qual é o limite para isso? O limite é o pedido de voto.
E com as mudanças da mini-reforma quanto ao financiamento, o TRE afirma que vai redobrar a vigilância sobre as campanhas. Segundo o coordenador de controle de contas eleitorais e partidárias do TRE de Minas Gerais, o tribunal sabe que o financiamento público das campanhas pode ser uma porta aberta para a lavagem de dinheiro. Mas afirma que o tribunal tem um sistema de inteligência novo e preparado para investigar a origem das doações. Ele dá exemplos do trabalho que será feito por esse serviço de inteligência.
Então, batimentos, cruzamentos de informações que serão feitas com os dados de candidatos, de advogados de candidatos, de contadores de candidatos, serão cruzados com os gastos e as arrecadações de campanha, com diversos bancos de dados do país, poderia citar, por exemplo, o CadÚnico, que é um banco de dados de programas sociais do governo federal, que a gente vai verificar se pessoas de baixa renda estão doando para a campanha. Se ocorrendo algum indício nesse sentido, será comunicado ao Ministério Público para apuração.
Vinícius, agora está sendo discutida a prestação de contas das campanhas eleitorais. A partir das 14h, os debates serão sobre os desafios do direito eleitoral e abuso de poder. A Escola do Legislativo fica aqui no Santo Agostinho, na Avenida Álvares Cabral, próxima Assembleia. É com você.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
Cidadania.
19ª Parada do Orgulho LGBT de Minas Gerais vai ocupar as ruas de Belo Horizonte neste domingo, com novo trajeto. O evento é considerado a maior manifestação de caráter social do Estado. Mais informações com Carles Carmigliati.
Com um novo trajeto, Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte chega à sua 19ª edição com expectativa de público de 40 mil pessoas no próximo domingo. O tema deste ano é Democracia é Respeitar Identidade de Gênero. Não nos apaguem com a política. A marcha vai partir da Praça da Estação e, ao invés de subir Afonso Pena, como nos anos anteriores, vai seguir a Avenida Amazonas, sentido Praça Raul Soares, e terminar em frente ao Mercado Novo, na Avenida Olegário Maciel. Além da caminhada, a parada vai contar com a apresentação de 15 artistas mineiros envolvidos com a questão LGBT no estado. O coordenador da Parada do Orgulho LGBT e ativista Tiago Costa explica o porquê da escolha do tema da parada para 2016.
Esse tema casa duas coisas muito importantes para a gente. Um, que é o combate ao recrudescimento conservadores que estão tentando nos retirar os direitos e as garantias, né? E o outro é que é respeitar a identidade de gênero e falar aí da população trans, que entre a letra dos LGBTs é a população mais alijada de direitos e com menos acesso aos recursos e políticas públicas.
A ativista e turismóloga Marcela Soares, que é lésbica, ressalta que as eleições municipais que vão ser realizadas neste ano podem trazer uma maior representatividade para os LGBT e, consequentemente, amenizar o apagamento político da categoria.
Sim, parece que este ano a gente vai ter uns 3 ou 4 representantes LGBTs nas eleições. Então, é bom até tocar nesse tema. Eu acredito que LGBT tem que votar em LGBT. E é por isso que a gente vai conseguir, com essas eleições, ter um pouco mais de visibilidade e, quem sabe, conseguir eleger algum representante.
O professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG e ativista LGBT, Bruno Leal, afirma que a principal questão em torno da comunidade LGBT hoje não é uma simples garantia de direitos, mas sim uma questão de sobrevivência das pessoas que fazem parte dessa comunidade. Para ele, o apagamento político dos LGBT leva à morte de vários indivíduos.
É mais do que uma conquista de direito à população LGBT. O Brasil vive hoje um grave problema social em que mulheres estão sendo vítimas regulares de violência. Esse é um país marcado pela violência de gênero. Da mesma forma, diferentes populações LGBT, lésbicas, gays, pessoas trans, também são vítimas regulares de violência, de discriminação. Então, menos do que uma discussão de direitos de uma população específica, a discussão mais séria é de um combate a uma situação de violência. As pessoas estão morrendo.
A Parada do Orgulho LGBT será realizada entre o meio-dia e as 8h da noite de domingo e é organizada pelo CELOS MG, o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, em parceria com vários setores do poder público. Um outro evento, a Caminhada das Lésbicas e Bissexuais, está marcada para o dia 27 de agosto e cerca de 500 pessoas são esperadas pelas organizações. Até o dia da parada, várias ações serão realizadas a fim de se fortalecer a representação da categoria, como, por exemplo, o bloco Cola Firme Nesse Velcro, que fará parte da Parada do Orgulho LGBT, e o Futsapa, que reúne neste sábado times formados por mulheres para um jogo de futsal. Quem quiser acompanhar o que acontece em ambos os eventos pode entrar nas páginas Caminhada das Lésbicas e Bissexuais na Grande BH e CELOS MG no Facebook, com produção de Lucas Negrisoli, repórter Carles Carmigliati.
Foi aprovado em segundo turno o projeto de lei que destina vagão exclusivo para mulheres no metrô de Belo Horizonte. Nos demais vagões será permitido o uso misto de homens e mulheres. O chamado vagão rosa visa evitar o assédio sexual no transporte público. A CBTU, empresa responsável pelo metrô, terá até 30 dias para se adequar à nova norma, caso o prefeito Márcio Lacerda sancione. A Prefeitura de BH emitiu nota combatendo o projeto de lei em tramitação na Câmara que quer impedir funcionários de primeiro e segundo escalões da administração municipal de receber gratificação por participação nos conselhos de órgãos ligados à Prefeitura. Segundo o Executivo, a medida não significa economia para os cofres do município. A média de remuneração, segundo a Prefeitura, é de R$ 1.028. E dos 144 cargos existentes, 19 são ocupados por pessoas do primeiro escalão e 18 por pessoas do segundo escalão.
Imposto de renda.
Mais de 1 milhão e 500 mil contribuintes recebem hoje a restituição do imposto de renda. No total, são 2 bilhões e 700 milhões de reais creditados, que além das restituições de 2016, também contemplam exercícios de 2008 a 2015. Caso seu nome esteja no segundo lote e o dinheiro não foi creditado na conta, entre em contato com o Banco do Brasil pelo telefone 4004-001 nas capitais ou 0800-729-0001 nas demais cidades, mesmo que você não tiver conta no Banco do Brasil. Sancionada a lei que autoriza trabalhador do setor privado a usar o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, como garantia de empréstimo consignado. Na quarta, o Senado aprovou a medida provisória que permite que trabalhadores do setor privado contratem crédito consignado utilizando até 10% do saldo do FGTS como garantia. Também é permitida a contratação de empréstimo, dando como garantia até 100% do valor da multa rescisória em caso de dispensa sem justa causa.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Raja Gabalho, no cruzamento com a Barão Homem de Melo, no sentido BH Shopping. Também há trânsito intenso em várias ruas da Savassi, Santa Rita Durão, Rio Grande do Norte, Inconfidentes, Cristóvão Colombo, Getúlio Vargas, ali também na Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com o Contorno. Na Avenida Afonso Pena, no cruzamento com a Bahia, trânsito intenso no sentido Mangabeiras. Agora meio-dia e 44, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco tem coluna de política ainda sobre as repercussões da eleição do novo presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira.
Sábado, às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 45.
Internacional.
Foi identificado, confirmado, o motorista de caminhão que matou mais de 80 pessoas em Nice, na França. O nome dele é Mohamed Laouhaj Boulel, que seria de origem franco-tunisiana e já teve problemas com a polícia por infrações de trânsito, segundo vizinhos. Ontem ele atropelou uma multidão de pessoas que acompanhava os fogos de artifício em homenagem ao feriado nacional da França, o dia da tomada da Bastilha. Boulel foi morto por policiais. Segundo o presidente da França, François Hollande, 50 pessoas estão entre a vida e a morte. Até agora, nenhum grupo terrorista assumiu a autoria do ataque. Do Brasil, o presidente interino Michel Temer lamentou o ocorrido e a presidenta afastada Dilma Rousseff manifestou solidariedade aos franceses. Em entrevista à TV Globo News, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que a atenção da segurança do Rio das Olimpíadas Rio 2016 vão ser redobradas após o atentado em Paris. Ele disse que deve ser ampliadas os controles, as checagens, e que apesar de representar um desconforto para quem vai participar das Olimpíadas ou para quem vai assistir, isso seria necessário em nome da segurança de todos. Donald Trump escolheu o governador de Indiana, Mike Pence, para ser seu vice nas eleições de novembro para a presidência dos Estados Unidos. A escolha serve para agradar as alas mais conservadoras republicanas que têm resistência ao nome de Trump. Mike Pence é considerado um político experiente, foi deputado federal por 12 anos e chefia Indiana desde 2013.
Política.
O novo presidente da Câmara Municipal... Da Câmara Municipal, perdão. Antes de falar do Rodrigo Maia, vamos falar da questão do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O advogado da presidenta afastada, Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, disse que pretende usar o parecer do Ministério Público Federal no Distrito Federal de que não houve operação de crédito no atraso de repasses de recursos da União ao Banco do Brasil para financiamento do Plano Safra 2015. Segundo ele, o entendimento do MPF é demolidor à tese do impeachment, que se baseia justamente nessas operações de crédito extraordinárias. Agora sim, o novo presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, afirmou que a recuperação econômica é sua pauta prioritária. Ele também vai propor aos deputados o mínimo de 2 sessões por semana durante as eleições, período em que os parlamentares costumam decretar recesso branco para fazer suas campanhas à prefeitura ou de aliados. Sobre o novo cenário da Câmara com a eleição de Maia, nós conversamos com o colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Carlos Ranulfo. Professor Carlos Ranulfo, na última quarta-feira a gente teve a eleição do Rodrigo Maia para ser novo presidente da Câmara dos Deputados. Ele estava ali disputando com Rogério Rosso, que além de ser um representante do Centrão, um homem ligado a Eduardo Cunha. Que desdobramentos que a gente pode ter dessa relação da Câmara agora com o governo Temer, né, diante da escolha de Maia para ser o novo presidente?
O Temer não articulou candidatura nenhuma de início. Ele, o governo interino assistiu a explosão de candidaturas, ele não tinha muito como se movimentar, várias candidaturas da sua própria base, pelo menos o Rosso, o Diácobo e o Maia com alguma chance. O Diácobo foi o quarto colocado atrás do Marcelo Castro. O Rodrigo Maia foi, como se diz no futebol, né? Quando o time acha um gol, né? Encontrar um gol, né? O time não tá fazendo nada, de repente encontra um gol, faz um gol. O Temer acabou encontrando o melhor candidato, quer dizer, nessa disputa. Ele mais é um deputado que não tem ligações mais com o Cunha, isso é importante. Ele enfraquece o Centrão. O Centrão estava com muito poder ali, já havia imposto o líder do governo. Então, nesse sentido, é muito melhor para o Temer o Maia do que o Rosso. O Rosso seria a reafirmação do poder do Centrão e da sua influência sobre o governo. Agora, é claro que tudo tem seu preço, né? Primeiro, o Maia não vai ser exatamente um braço do Temer. Ele vai agir com uma certa independência e ele, inclusive, fez acordos com a esquerda, com o PT, com o PCdoB. Sem esses votos, a vitória do Maia seria difícil. E, em segundo lugar, é preciso entender que a vitória do Maia deve ser a 2 movimentos, da esquerda em direção a ele e o do PR, que é um partido do Centrão e que é o partido que lançou o Diácobo. O Diácobo e o PR declararam apoio ao Maia. E isso provavelmente tem o dedo do governo interino, do governo Temer. E o Centrão, vamos ver como é que o Centrão reage a isso. Né? Como é que o Cunha e o Centrão reagem a isso. Então tem coisas para ver por aí. Quer dizer, o Maia foi o melhor resultado para o Temer, mas o Maia tem alguma independência em relação ao Temer, não é exatamente, né, um braço do Temer, simplesmente, não pode ser visto assim. Ele tem compromissos com a Câmara, compromisso inclusive com a esquerda, e o Centrão sofreu aí esse golpe, vamos dizer, golpe no sentido mais light da palavra. Que o governo Temer certamente deslocou o PR em direção ao Maia. Isso aí pode ter Quer dizer, se o Centrão conseguir se manter articulado, que aí é outra história, né? Com a derrocada do Cunha, esse bloco, que é um bloco que não tem nenhuma unidade a não ser a busca do poder, com a perda da Câmara, da presidência da Câmara, e não sei também se o André Moura sobrevive como líder do governo durante muito tempo, com a perda do poder, o Centrão pode se desarticular. O cenário foi bom para o governo interino, supondo que o Senado vá confirmar o impeachment da Dilma, né, claro, mas foi bom, o que não quer dizer que o Maia vai ter vida fácil. Nós vamos ter agora uma interrupção, depois de agosto temos o processo do Senado em torno do impeachment que vai monopolizar as atenções, depois temos eleições, ou seja, a Câmara vai ter vida normal só no final do ano, e com medidas muito impopulares. E o mandato do Rodrigo Maia é só até fevereiro, né? E janeiro é férias.
É.
Então, assim, na verdade, o Rodrigo Maia vai ter aí 2 meses, 1 mês e meio depois da eleição, novembro e dezembro, para dizer assim, bom, o presidente da Câmara fez alguma coisa e votamos alguma coisa. Mas temos que lembrar que são medidas impopulares, e não sabemos ao certo o que vai acontecer.
E para o ano que vem, provavelmente, o PSDB deve pleitear essa cadeira, né?
Olha, para o ano que vem, acho que vamos repetir o cenário de fragmentação, né?
Uhum.
Acho que um dos casos mais sensacionais dessa disputa foi o fato do o lançamento da candidatura do Marcelo Castro, que não foi lançado pelo PMDB, pelo PT, sim pelo PMDB. Quer dizer, inimaginável, né, que a bancada do PMDB tenha votado e maioria lançado um candidato que é contra o governo Temer. Quer dizer, o sistema partidário está completamente sem pé nem cabeça, completamente sem liderança. Então, a disputa agora de 2017, ela está completamente aberta. O PSDB vem, o Rogério Rosso vem, o PMDB talvez queira pleitear, afinal de contas é a maior bancada da Câmara. Se o Centrão se desconstitui, aí o PMDB pode voltar a ter algum protagonismo. Então, o negócio é muito, muito indefinido. E não dá para fazer nenhuma previsão. Talvez a esquerda consiga se acertar e lançar um candidato, mas sem chance de vitória. A esquerda, ela não tem a menor chance de vitória. Ela pode marcar a posição. Ela tem, no máximo, 30% dos votos na Câmara. Ela não chega a isso. 25%, 27%. Então, de qualquer maneira, é um cenário para o ano que vem ainda muito impreciso.
Muito obrigado pela participação do senhor e até semana que vem com
até
mais uma Coluna de Política.
Um abraço.
Você ouviu a Coluna de Política com o professor Carlos Ranulfo, que vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser escutar essa coluna novamente, basta entrar no nosso site www.ufmg.br/rádio e clicar na seção Colunistas do Jornal. Agora, 12h54, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre o Festival de Inverno da UFMG, que começa hoje.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h54.
Educação.
Despesas do FIES com bancos que prestam serviços ao fundo vão passar a ser custeadas pelas instituições privadas de ensino que participam do programa e não mais pelo Tesouro Nacional, ao que prevê uma medida provisória publicada hoje no Diário Oficial. Em entrevista coletiva que terminou há pouco, o ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que as mudanças vão gerar uma economia de cerca de R$400 milhões para o governo, dinheiro que será reinvestido no ensino superior e na educação básica. Já que a gente já está falando em FIES, os estudantes pré-selecionados no programa devem fazer a inscrição no sistema eletrônico a partir de hoje. O procedimento é necessário para confirmar a vaga. Após a conclusão da inscrição no SISFIES, os estudantes devem validar as informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Instituição de Ensino Superior e depois formalizar o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica ou Banco do Brasil. O prazo para confirmar a inscrição no FIES vai até o dia 21 de julho. Para mais informações, acesse o site fiesseleção.mec.gov.br. Estudantes veteranos da UFMG têm até as 23h59 do próximo domingo para realizar a primeira fase do processo de matrícula para o segundo semestre, que consiste no preenchimento do requerimento online disponível no SIGA, Sistema Acadêmico de Graduação. O acesso deve ser feito pelo navegador Mozilla Firefox por meio do portal Minha UFMG. Para providenciar a matrícula, é necessário que o estudante já tenha preenchido o formulário de avaliação dos professores e das disciplinas cursadas no semestre anterior. Mais informações em www.ufmg.br.
48º Festival de Inverno da UFMG.
A circulação de arte, cultura e troca entre os diferentes espaços da cidade de Belo Horizonte são tema do 48º Festival de Inverno da UFMG. Neste ano, o festival promove ações em espaços da universidade, praças do centro, barragem em Santa Lúcia, Venda Nova e Barreiro. As atividades gratuitas começam hoje e vão até o dia 23 de julho. As informações na reportagem de Deise Paiva.
Oficinas, artes visuais, tradições, danças, exposições e músicas para todos os gostos e idades integram a programação cultural do Festival de Inverno da UFMG de número 48. Com o tema Territórios Culturais de Trânsito, mais que uma maratona de atividades gratuitas na cidade, o festival tem o objetivo de habitar os diferentes núcleos da cidade e criar espaços de diálogo com a comunidade belo-horizontina. Além de ações nos vários locais tradicionais do hipercentro, como as Praças da Liberdade e Floriano Peixoto, e dos espaços da Universidade na capital, atividades também vão ser promovidas na Barragem Santa Lúcia, região Centro-Sul, Venda Nova e Barreiro. O trânsito de linguagens, espaços e eventos de públicos diversos pretende criar uma relação igualitária entre a universidade e a cidade, que é convidada a fazer sugestões para a próxima edição do festival no ano que vem. É o que afirma a coordenadora da Diretoria de Ações Culturais da UFMG, Leda Martins.
Por isso a nossa ideia de habitar o campus, habitar outros espaços públicos que a cidade nos oferece e habitar também o que se chama de periferia, mas que são outros centros extremamente importantes culturalmente. Mas trazer para a universidade de volta, desta interlocução, as ideias também para o festival que todo esse público diversificado poderão nos oferecer, integrando-as, quiçá, na edição do ano que vem. O festival transita pelos espaços e os espaços abrigam o festival e são abrigadas por ele.
Danças para o Bem Viver é tema de uma das 8 aulas abertas que vai ser realizada para o público nos espaços urbanos. Ministrada pela bailarina, diretora e coreógrafa Dudu de Irmã, vão ser 3 edições de aulas públicas nas praças Floriano Peixoto e Liberdade e na barragem Santa Lúcia de segunda a quarta-feira. Dudu de Irmã afirma que o objetivo é criar uma relação com o espaço, pertencimento e corpo por meio dos movimentos lúdicos.
Que já está no nome, o nosso desejo de ativar os corpos e é direcionado para quem quiser, quem gosta de movimentar, quem gosta de poesia, ativar os sentidos para admirar a beleza, os ipês floridos, né? E produzir alegria. Os que estiverem passando pela praça ou os que forem para fazer a aula, que sejam todos muito bem-vindos e vamos alegrar juntos. E viva o festival.
As inscrições para certificados das aulas públicas abertas foram prorrogadas até domingo. As exposições e apresentações não exigem inscrição, mas estão sujeitos à lotação. Para as crianças, o festival abre um espaço especial em 4 oficinas de segunda a sexta-feira no Teatro Universitário. Dentre elas, as brincadeiras com sons e cenas do grupo Serelep, que começou como um programa infantil na UFMG Educativa, que ainda vai ao ar aos sábados e domingos. A iniciativa cresceu, virou um projeto de extensão e hoje promove oficinas para crianças e adultos com músicas de um CD lançado em 2014, o Locotoco. Na edição de número 48 do Festival de Inverno, o grupo Serelep traz músicas populares latino-americanas, brincadeiras e artes cênicas para o público mirim. Como explica o coordenador do projeto, professor da Escola de Belas Artes, Eugênio Tadeu.
Que são brincadeiras e todas elas têm algo de música e algo de cena. Até no próprio Locutoco a gente tem a brincadeira que chama Emiliano, que tem isso, né? Que é uma brincadeira da Colômbia, né? A gente brinca, como que se brinca mesmo a brincadeira, e a partir disso a gente vai trazendo ideias diferentes que possam ser acopladas a essa brincadeira.
Para as crianças e para os idosos também. Uma oficina sob coordenação do professor do Teatro Universitário, Tarcísio Ramos, pretende aliar dança, expressão corporal e as histórias de vida dos maiores de 60, de segunda a sexta-feira, no Conservatório UFMG. O único pré-requisito é a disposição.
Os idosos são um baú de histórias, né? Como diz o Scalia, eles têm os livros estampados no rosto. Então é trazer um pouco, é ler um pouco essas histórias, esses relatos e trabalhar na tradução dessas palavras, né? Através do movimento, ou até mesmo através da palavra, do canto. E a experiência que a gente pede é o desejo de fazer, né? A boa vontade de fazer e de querer mergulhar na sua própria história e ver como que as coisas foram feitas e que atitude a gente pode ainda tomar para transformar as nossas ações ainda.
A cidade também é lugar de improviso. É o que pretende expressar o espetáculo do grupo Multidanças, laboratório de criação de dança formado por bailarinos e bailarinas com formações distintas. A apresentação simultânea e colaborativa dos artistas vai ser improvisada pela primeira vez em frente ao Conservatório da UFMG no último dia do festival, como explica o integrante do grupo, Robson Vieira.
E aí a gente vai ter um diálogo super interessante com o espaço, né, que vai ser um espaço super novo pra gente. E vai ser a primeira vez que o grupo vai improvisar, vai fazer esse processo de improvisação, de criação e improvisação. Até então a gente estava se apresentando cada um com o seu trabalho. Agora vai ser o primeiro momento em que a gente se junta na cena com um objetivo único, talvez com um produto único, que é esse processo de improvisação e criação.
As oficinas que ainda têm vagas disponíveis são Canto e Improvisação, Dança e Filosofia, O Exercício da Dúvida, Laboratório Trans e Performance, Percepções e Ilusões. A cerimônia de abertura vai ser realizada hoje às 7 da noite no Auditório da Reitoria no Campus Pampulha. Após a abertura, show musical em homenagem ao flautista e saxofonista Nivaldo Ornelas, abertura da exposição do artista Mauro Zavagli no Salão da Reitoria, além da apresentação do grupo instrumental Gerais Big Band com o maestro e pianista convidado Nelson Aires, que vai encerrar a programação da noite de hoje. As atividades vão até o dia 23 de julho. Confira a programação completa no www.ufmg.br/festivaldeinverno. Repórter Deise Paiva.
Muito bem, antes da gente encerrar essa edição, a notícia é que amanhã, a partir de amanhã, Pampulha pode se tornar patrimônio cultural da humanidade. Está sendo realizada a reunião da Unesco, Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, em Istambul, na Turquia. O resultado deve ser conhecido a partir das 9 da manhã de amanhã. A candidatura já existe, já está aí há 20 anos, e nos últimos anos ela ganhou fôlego e é a única, Belo Horizonte, com a Pampulha, é a única candidata do Brasil a se tornar patrimônio cultural da humanidade. Um grupo de técnicos já fez suas visitas aqui a Belo Horizonte, fizeram recomendações, como a derrubada do anexo do conjunto ali do IAT, para que fiquem preservadas as características originais do conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer. Então, a partir de amanhã, nós vamos saber se a Pampulha vai ser ou não patrimônio cultural da humanidade. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. Nossas reportagens ficam no site www.ufmg.br/rádio. Pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e no twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Carlos Carmigliato, Lucas Negrizoli e Natália Andrade. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.